Agora vamos falar de um dos locais mais importantes da cidade de Campinas, né? Tanta pesquisa, tantos grandes profissionais, e a gente não tem como não falar da situação financeira da Unicamp, né? Nós estamos com o reitor Marcelo Nobel, que já falou várias vezes com a gente aqui sobre essa situação financeira, e outros cortes vêm, né? O governo federal, por exemplo, vai afetar bolsas de mestrado e doutorado aqui na Unicamp. Reitor, boa tarde, seja bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes.
É uma notícia bem difícil para a Unicamp, mais esse corte, né? Com toda a recuperação financeira que a Unicamp está tentando fazer, né?
Pois é, nos pegou de surpresa, completamente inesperado. E realmente, fomos colocar aí diversos estudantes no sistema da CAPES, né, que é a agência que regula as bolsas de mestrado, doutorado no país, e fomos pegos de surpresa com cortes. Só até o dia de hoje foram 55 bolsas no total.
55 alunos a menos, portanto.
É, bom, a menos não. Muitos deles farão esforço, né, de conseguir outra bolsa, de trabalhar, de tentar manter os seus estudos. Mas realmente dificulta a vida, certamente.
Pois é, porque uma bolsa na Unicamp não é para qualquer aluno já, né? É algo que você consegue com mérito, né?
Sem dúvida nenhuma. Nós temos, por exemplo, no doutorado, mais de 6.600 alunos e da CAPES temos aproximadamente 1.500 bolsas.
Reitor, e quando isso acontece, né, essa questão do corte aí das bolsas, a gente está falando dos alunos que vão perder essa oportunidade, mas se também não tem esse subsídio do governo, pode influir na infraestrutura também, nos materiais que são usados, no espaço físico da Unicamp, chega a ter alguma alteração nisso também?
Olha, sem dúvida, a gente tem essas bolsas, que são bolsas do governo, elas são atribuídas às unidades, aos diferentes programas de pós-graduação, baseado no mérito, baseado nas notas que esses programas têm. E essas bolsas vêm também com recursos para os próprios programas, que a gente usa para melhorar a infraestrutura, para convidar professores para as bancas. Certamente tem uma influência importante no futuro. Então, é uma preocupação, não só nossa, devo dizer, mas também de todas as universidades do país.
Ô, reitor, não sei se é um caminho para agora, né? Mas a gente já ouviu na campanha eleitoral, no fim do ano passado, alguns políticos defendendo aí que as universidades estaduais, né, as universidades públicas fossem pagas. Quando se começa a fazer esse tipo de fechamento, né, de corte de verbas, pode-se já pensar que se está encaminhando para isso?
Olha, tem muita gente preocupada e assustada com isso. Mas, certamente, na minha visão, esse assunto, como, por exemplo, cobrança nas universidades públicas, não resolverá o problema nem do governo, nem das universidades. Eu costumo dar um exemplo muito concreto. O MIT, que é considerado uma das melhores universidades do mundo, ele cobra dos estudantes, cobra caro, da ordem de R$200 mil por ano, e a cobrança de mensalidades representa do seu orçamento, ou seja, fazer uma universidade pesquisar, trabalhar no desenvolvimento do país é algo que precisa de investimento público. Fazer uma universidade de pesquisa custa caro, mas é um investimento que o país faz para o seu futuro.
O reitor, só vou pedir para o senhor repetir, por favor, porque quando o senhor foi falar a porcentagem, deu um pico aqui na ligação. Quanto que representa?
Olha, no MIT, apenas 10% do seu orçamento. O que eu comentei é que fazer uma universidade de pesquisa é um investimento que o país precisa para o seu futuro.
Até por isso tem aqui, foi feita a Unicamp, acredito que as universidades públicas, nas estaduais paulistas, não só a Unicamp, mas a USP e a Unesp, fizeram uma carta em apoio ao movimento da defesa da ciência brasileira, né? Porque hoje a gente está num momento também que parece que, para alguns políticos, não é para todo mundo, mas parece que a universidade não é importante, né? E a ciência, a pesquisa, isso não pode ficar de lado nunca.
Nunca, porque justamente os países que mais sofreram com crise, no momento que estavam na pior investiram em educação e em ciência e tecnologia. É o único caminho para ter um futuro sustentável, o único caminho para ter um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos.
Olha, reitor Marcelo Nobel, já vão chegando mensagens dos nossos ouvintes e muitos começam a questionar. Um aqui, por exemplo, ó, o Alan de Paulínia gostaria de saber qual o retorno do investimento com essas bolsas. Será que a Unicamp tem esse levantamento? As bolsas, na verdade, elas encaminham a pessoa depois, esse retorno vem na carreira profissional, né?
Bom, não, tem muitos retornos, porque as bolsas são distribuídas para os diferentes programas em todas as áreas do conhecimento. Então, nós temos, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo dos nossos ex-alunos. Só na cidade e região, no estado de São Paulo, no Brasil, nós temos ex-alunos que criaram empresas, por exemplo. 700 empresas chamadas filhas da Unicamp, que foram criadas, hoje representam 30 mil empregos diretos, mais de 3 bilhões de reais de recursos todos os anos, ou seja, já traz um retorno imediato só se for pensar na formação de recursos humanos. Mas todos esses estudantes também participam de atividades assistenciais, participam de desenvolvimento de pesquisas, de novos produtos, ou seja, os retornos para a sociedade são imensos.
Bom, já foi passado o valor, então, que perguntou aqui o Alan. Ministério da Indústria e Tecnologia custeia as pesquisas com geração de patentes e parcerias com a iniciativa privada. Por que a Unicamp não pode fazer o mesmo?
Bom, nós fazemos isso com muita qualidade. Na verdade, a Unicamp é uma das que mais tem parceria com a iniciativa privada. Nós temos licenciamento de patentes, nós temos aproximadamente 650 milhões de reais no ano passado em recursos de cooperação com empresas e parcerias privadas. Nós temos isso, estamos fazendo isso de maneira muito consistente, muito forte.
Reitor, tem uma outra questão aqui, até a gente tendo o reitor da Unicamp aqui, pode esclarecer, porque a gente sabe como hoje as mensagens, quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp que está escrito encaminhada, a gente sabe que pode ser uma corrente passando alguma coisa, se essa informação é verdadeira ou se não é. Por exemplo, né, a questão do 30% de corte de verbas para as universidades federais, que não é o caso da Unicamp. Mas eu faço essa pergunta. As universidades federais não conseguem comprovar de que forma foram usados os 30% dos recursos recebidos nos últimos anos. A Unicamp comprova?
Claro, a gente não só. As universidades federais também. Todas as universidades, a Unicamp... aqui a gente é regido pelo Ministério Público, está o tempo todo respondendo aos órgãos de controle, particularmente o Tribunal de Contas do Estado. Todas as contas são transparentes, abertas. As universidades federais é a mesma coisa com o Tribunal de Contas da União. Todos os gastos são absolutamente transparentes, abertos e controlados pelo Tribunal de Contas, sem dúvida alguma.
Isso é bom a gente esclarecer, porque essas notícias começam a correr, né? E hoje muita coisa tem um viés político, né? Então a gente quer trazer a informação. Aí o nosso ouvinte, ele interpreta da maneira como achar que deve interpretar, mas a informação exata é essa, que as universidades públicas, né? Aqui a mensagem que foi mandada é da Federal, mas a gente pergunta para a Universidade Estadual de Campinas, porque a gente sabe da situação financeira da Unicamp. E eu vou repetir para o senhor uma pergunta agora que eu já fiz em outras oportunidades que o senhor deu entrevista para a gente, né? Agora são os cortes de bolsas, tem essa questão também da Carta da Ciência, né? A Carta em Defesa da Ciência das Universidades Estaduais paulistas. A pergunta que eu sempre faço, e a gente tem que saber porque vem mais um corte por aí: como manter a Unicamp, né? De onde vai perder, de onde vai cortar, já que não vai ter verba? O que se pode perder na universidade, reitor?
Não, olha, eu espero que aqui a gente está fazendo certamente um movimento de sensibilização para mostrar para a sociedade, para os políticos, para todos, que realmente a gente precisa, justamente nesses momentos de crise, investir mais em educação, em ciência e tecnologia. Então, eu acredito que essa sensibilização vai acontecer, que os cortes não vão acontecer nessa área, porque ela é uma área que demorou 50, 60 anos para ser construída. É muito prejudicial para o futuro do nosso país, um desmonte nessa área tão fundamental para o nosso futuro. Nós precisamos de ciência e tecnologia para ter um país forte no futuro. Senão, isso não vai acontecer.
Bom, então tem uma outra questão aqui, reitor. Eu até queria saber se tem a ver com a questão financeira da Unicamp, né? Porque aqui o nosso ouvinte, ele não fala o nome dele, mas diz o seguinte: por favor, pergunta para o reitor sobre o fechamento das quadras aos feriados e finais de semana. Isso tem a ver também com o pessoal que trabalha na Unicamp? Teve uma redução no quadro de funcionários?
Não, a gente está, vou verificar, mas em princípio está tudo voltando à normalidade. A gente tem aí uma necessidade de pagar naturalmente horas extras para pessoas que trabalham aos fins de semana, feriados, mas eu acredito que essa questão já está sendo absolutamente resolvida. Mas eu prometo para o ouvinte aí verificar essa questão urgentemente.
E mais uma dúvida aqui para a gente esclarecer também. O bolsista geralmente é a pessoa que não tem condição de se manter, né? Que vem de um outro estado ou de uma cidade muito longe e precisa de um aporte financeiro para continuar na cidade de Campinas, né? Para fazer o mestrado, o doutorado na Unicamp. E aí o nosso ouvinte, o Alexandre Olivari, ele dá um exemplo aqui de um médico famoso por ser pesquisador da Unicamp, mas só atende particular e cobrou bem caro dele a consulta. É certo um profissional se especializar com dinheiro público e atender somente a classe mais privilegiada? Essa questão, acho que ela difere um pouquinho do bolsista, né? Eu estou errado, reitor?
Difere porque, infelizmente, essa é a nossa situação no país. Realmente a gente tem um desequilíbrio muito grande, né? E desigualdade social muito forte, e a gente tem a necessidade, a possibilidade, a necessidade de ter uma equidade maior, cuidar das pessoas que realmente não têm condições. Na Unicamp, pode ter certeza que todos os atendimentos são 100% SUS, atendemos, não há nenhum tipo de cobrança dentro da universidade. Muitas vezes acontece, e a gente tem isso, né? Profissionais que se formam em engenharia, em arquitetura, em medicina, em artes, em física, como no meu caso, mas tem muitos profissionais que acabam indo para a carreira privada e com sorte, com a formação que tiveram, tem muito sucesso. Então, parte deles também dá a trabalhar no serviço público, ou seja, é papel da universidade formar gente competente que fará realmente diferença no futuro do país.
Agora, essa questão de devolver para o Estado o que o Estado deu na universidade, aí é da cabeça de cada profissional, né? Não tem uma regulamentação para isso, né?
Todos devolvem, não, mas de uma maneira indireta, na verdade, todos nós estamos investindo na universidade, porque, afinal de contas, ela tem e ela recebe os impostos de cada cidadão do nosso país, do nosso Estado. Então, todos nós, você, todos os ouvintes, eu, todo mundo está contribuindo de uma maneira ou de outra para a universidade pública, e ela precisa estar sempre muito forte, com excelente qualidade, porque é isso que a gente precisa para um país melhor.
Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, quero agradecer mais uma vez pela atenção com a CBN Campinas, aqui com a gente no CBN Total, e desejar, né, que se reverta isso, né, porque a gente sabe da importância dos trabalhos aí de mestrado e doutorado para pessoas que não têm condições. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado, Marco. Até logo.